Radinho Torcida Tricolor.
Rock Flu. Saudações aí, minha gente. Sejam bem-vindos a 2021, o ano que a gente achou que nunca mais iria chegar, né? Depois desse 2020 que foi terrível, finalmente viramos essa página, torcendo para as coisas serem bem diferentes a partir de agora. Claro que o nosso principal problema não foi resolvido ainda, né? Mas o mundo está caminhando aí para uma cobertura de vacinação sem precedentes, né, na história da humanidade. E daqui a alguns meses, certamente, teremos uma nova configuração. Mais ou menos isso aí, né, Gustavo? E era que se a gente precisava de algum sinal de que as coisas realmente vão começar a voltar ao normal, tá aí o resultado do Fla-Flu de ontem, né? A gente está gravando hoje aqui na quinta-feira, dia 7 de janeiro. Sapecamos 2-1 de virada neles, pela 28ª do Brasileirão, com direito a um golzinho aos 48 do segundo tempo. E não tem nada mais normal nesse mundo que ganhar Fla-Flu, né? O mundo tá salvo, Gustavo. E aí, minha gente? Maravilha, hein?
Pois é, Serginho, como um bom presságio aí, esse ano não poderia começar melhor mesmo, né, cara? Metemos aí 2-1 neles aí, no resultado que foi até surpreendente, considerando a atuação que o Fluminense teve no primeiro tempo da partida, né, que foi horrorosa realmente, mas depois o time se acertou e conseguimos essa virada aí, sensacional, pena só que o Maracanã estava vazio, né? Estamos aí com jogos sem público, esse era um jogo certamente para casa cheia. Enfim, muitos vídeos aí pra gente poder depois ficar curtindo, né? Mas enfim, é isso aí. Ano novo, vida nova, né, cara? É isso que a gente espera, conforme você falou. Acho que a gente nunca torceu tanto aí pra essa frase, né? Esse ditado. Enfim, fazer realmente sentido, né? Tomara que tudo se normalize realmente aí, como você disse, nos próximos meses. Que o mundo inteiro possa usar o Fla-Flu aí como exemplo, né? Normalidade, é isso aí. Bom, mas o início desse ano de 2021 marca também o início de uma nova temporada aqui no Rock Flu. E essa edição, por sinal, é muito especial para nós, né? Se trata do nosso podcast de número 150, ou seja, estamos comemorando hoje por aqui o emblemático Sesc Centenário do programa, uma efeméride aí super legal, portanto. E para ajudar a gente aqui a organizar esse evento, né? Essa festa, digamos assim, estamos recebendo a visita de um grande tricolor aí que durante muitos anos foi o principal comentarista esportivo, né, digamos assim, do Torcida Tricolor na TV. É um programa, como o nome diz, né, feito para TV, né, de torcedores do Fluminense, para torcedores do Fluminense. Aliás, foi o primeiro programa desse tipo produzido no Brasil, que ficou no ar aí muitos anos na TV aqui fechada, né, da Serra, e acabou indo para o YouTube também, enfim, sua última encarnação aí. Mas infelizmente hoje tá fora do ar aí, enfim. Bom, mas eu tô falando do Thiago Valente, de Nova Friburgo, que além dessa atividade principal aí como comentarista no Torcida Tricolor na TV, trabalha no CREA, né, e ainda toca também um negócio familiar aí, no caso, uma confecção especializada em vestuário para crianças, né, chamada Roupa de Bebê. E eu aproveito então esse gancho inicial aí para já perguntar ao Thiago aqui, e já emendando, claro, aí com as boas-vindas aqui do programa, o seguinte: é verdade, cara, que vocês estão pensando aí em contratar o Nenê para fazer a propaganda lá da confecção, cara, da Roupa de Bebê? Ou isso é caô aí? Diz aí, cara.
Salve, Gustavo, Sérgio. Prazer estar aqui participando do programa, esse programa especial, no número 150. Característica do nosso clube do coração, né, o pioneirismo, e dessa torcida aí, como estava sendo o programa, né, foi o programa, o Torcida Tricolor na TV, e aqui o Rock Flu, que é um podcast que já no número 150, ele hoje é o número 150 de vocês, né, do programa, e hoje a gente vê que essa moda pegou, né? Essa moda chegou agora por aqui, né, de podcast. Então, toda semana tem aí um canal novo, um podcast novo, podcasts que estão aí bombando agora aí de audiência, e vocês já estão no número 150. Então, vocês já são mais do que experiente nesse assunto, que agora virou moda no Brasil, né? Lá fora também já tem algum tempo, e aqui chegou, né, agora, mas o Rock Flu tá aí sendo pioneiro nessa área. Seria uma boa, cara, o Nenê aí, porque ele tem uns amigos aí bons de Instagram, né, de rede social, uns caras aí que se curtirem lá, dá uma moral boa, cara. Ele passou o Réveillon aí com um camarada aí que tem milhões de seguidores, né? O do Neymar, Nosso craque aí fora das quatro linhas é bem requisitado. E dentro das quatro linhas ele foi importante esse ano pra gente também, né? Já no pro time, né? Pro andamento do time, ele atrapalha dependendo da formação que entrar. A gente sabe que o jeito de jogar dele é um pouco mais lento, pisa muito na bola, segura o jogo. Mas é um cara que foi importante aí, fez alguns gols aí bacana pra gente nessa temporada. Contribuiu bastante para algumas vitórias também. E agora acho que virou o ano 2021, graças a Deus, né? Chegou 2020, parecia que não ia acabar. 2021 já chega com uma vitória dessa espetacular. Espetacular a vitória de ontem. O resultado incrível. A maneira que foi a vitória também deixou a torcida muito, muito empolgada. Infelizmente, o Maracanã vazio, seria um clássico para a galera que estivesse lá acompanhando sair anestesiada de álcool e da vitória, né? Que foi realmente muito legal. Seria um jogo inesquecível para quem estivesse lá. E foi para os jogadores, né? A gente tem uma garotada ali que. O próprio Iago também, né, que chegou esse ano Fluminense. Você fazer um gol, né? Em Fla-Flu, daquele jeito, no último minuto. Marca a carreira desse jogador também.
Sensacional. Mas, ô Thiago, pegando o seu gancho aí do Fla-Flu, como é que você tá enxergando esse final de campeonato aí pra gente, cara? Vamos deixar o Marcão lá de stand-by, deixa o Ailton, que ele já provou que ele é pé quente.
Cara, o Marcão, ele no ano passado, eu acho que eu até esperava que esse ano ele fosse ter algum resultado um pouco melhor, né? Não como resultado, falar na verdade, né? Resultado dos jogos que a gente teve com o Marcão. A gente pegou São Paulo, que é líder do campeonato, era um jogo complicado. Teve o clássico com o Vasco, que não é fácil pro Fluminense, nos últimos anos não tem sido fácil. O jogo em si estava num momento fácil pra gente. A gente teve a vitória na mão de maneira muito fácil e não aproveitamos, mas é um clássico, não é um confronto fácil. Então o resultado não era de se espantar, tanto que agora a gente ganhou o Fla-Flu e empatou, né, em aproveitamento com o primeiro turno. A essa altura do primeiro turno, a gente tinha feito os mesmos pontos que nós fizemos agora no segundo turno. A gente, naquela ocasião, a gente não ganhou o Fla-Flu, agora ganhamos, então a gente tem o mesmo aproveitamento. Mas pensando no Fluminense, em disputar uma Libertadores, a chance que a gente tem, e não ter tempo, né, não vai ter pré-temporada, não vai ter aquele período de transição para, não, agora vai chegar um treinador, vai conhecer a equipe, vai fazer pré-temporada. O campeonato acaba e na semana seguinte tem pré-Libertadores para alguns times. A gente começa a jogar 15 dias depois do Campeonato Carioca. Então você não tem tempo. Se não vier um cara que já vá acompanhar o time na próxima temporada a partir de agora, eu receio que a gente comece a próxima temporada mal. Porque aí vem uma implantação de uma ideia nova, um jeito novo de jogar. Pode ser que venha algum reforço aí. Hoje parece até que saiu uma matéria também comentando já que tem um reforço já confirmado, né? Que é o lateral direito lá do Ceará, o Samuel Xavier. Isso. Já confirmando.
Pois é.
Acho interessante a contratação, não acho ruim. Porque a gente tem o Julião e o Calegari que está improvisado, né? O Calegari não é lateral. Então a gente tem um jogador da posição. O cara tem 30 anos, então não é nenhum veterano. Um cara que faz muita partida, um cara que joga muito firme. Então, acho válida a contratação desse tipo de jogador, como foi o Barcelos na esquerda, né? Um jogador que vem, tem um jogo firme, é da posição, tem uma bola parada boa, né? O Danilo Barcelos ganhou a posição do Egídio e resolveu o nosso problema, que a gente estava muito mal ali. Não que a gente esteja bem, porque não é nenhum grande jogador, não está à altura daquilo que a gente, que o torcedor do Fluminense, espera que esteja vestindo a camisa tricolor. Mas, pro que a gente tem no momento, ter dois laterais aí, o Samuel Xavier e o Barcelos para a próxima temporada, a gente já começa melhor do que esse ano o que a gente tem no momento. É Julião de opção na lateral e o Calegari, que mesmo esforçando ali não faz uma partida ruim, mas a gente vê que não tem sequência, né? O time vai para o ataque pela direita e não tem uma ultrapassagem, não tem o cruzamento dele, não é a lateral, né? Não rende como lateral.
Tem que encorpar mesmo por ali, né? Estamos precisando urgentemente de um lateral mesmo.
Então,
direito.
E acho que o Ailton, pô, a vitória do Fla-Flu, né, marcou demais aquele 95 e ele não poderia ter momento melhor para ele assumir a beirada do campo ali dirigindo esse time do Fluminense. Mas ele, Marcão, pode ser que consiga aí os resultados que a gente precisa para garantir esse sétimo, sexto lugar ali. Nossa briga vai ser com o Corinthians, acredito. O Santos vai se dividir aí com esses jogos de Libertadores. Se ele for para a final, mais algumas rodadas ele dividindo o Brasileirão com o Libertadores. Então, ele deve ficar um pouco para trás. Mas o Corinthians chegou, vai vir com força para a briga. E se a gente tiver aí opção, né, se for G7 esse ano, a gente não pode desperdiçar, né? 7 vagas para Libertadores, a gente passar o campeonato todo ali beliscando, namorando essa vaga, não pode na reta final vacilar e pegar a vaga. Por mais que seja uma coisa, né, difícil de acreditar realmente, que eu não esperava um campeonato desse para o Fluminense esse ano. E se for para uma Libertadores, com esse time que a gente tem hoje, a gente sabe que é difícil ter um grande resultado. Porém, o Santos também não tem um time muito forte, né, cara? E tá na semifinal.
É. O Fluminense com o Ailton de treinador vai pra final da Libertadores fácil. Aqui é. Mas é o que você falou, torcer pra gente conseguir pegar pelo menos essa vaga aí, né, na Libertadores. E com os resultados de ontem, né, vitórias do Fluminense contra o Flamengo e do Bragantino sobre o São Paulo, o campeonato na parte de cima deu uma embolada também, né? Nessa altura do campeonato, eu nem sei se dá pra cravar algum favorito aí pro título, cara, ou você arriscaria algum palpite? Até umas semanas atrás, aí a grande surpresa era o São Paulo do Fernando Diniz, né? Enfim, mas já começa a patinar aí, ontem mesmo tomou uma goleada feia, assim complica, né?
O time do e o São Paulo, o próximo jogo, acho que é um clássico agora, pela frente, não sei se é o Santos, ontem, acho que é o Santos deve botar time reserva. Então, assim, aí, sorte do São Paulo, possível de Santos for o time reserva, grande chance do São Paulo fazer os 3 pontos. Se ele emendar uma sequência de 2 derrotas, ou 2 derrotas, 1 empate, 3 jogos sem vencer, aí eu acho que começa a ratear, perder aquela força que eles estavam, porque o time de São Paulo vinha muito bem, mas eu não demonstra, né, confiança ainda de ser um time que vai conseguir segurar o título na mão. E você tem um Flamengo, que é um time que é encorpado, se começar a ganhar jogos em sequência, vai finalizar o campeonato bem. O Atlético Mineiro, que fica variando demais, faz um jogo excelente, atacando com todo mundo, fazendo gol. Pra caramba, esse time difícil de jogar contra. Daqui a pouco pega um adversário, perde uma partida, pô, na hora de embalar eles não conseguem. Verdade é que não tem ninguém, né, querendo ganhar o campeonato. Tá tudo aberto. Ontem Renato ganhou com o Grêmio, né? Já falou que ele tá na briga. Ele tá 8 pontos atrás do São Paulo, mas ele já decretou que ele tá na briga. Ele tem um jogo a menos. Então pode cair para 5 pontos. E o Fluminense ficou muito pra trás,
né? Só lembrando que o Ailton tá invicto, hein?
A gente tem esse time do Palmeiras aí, que com esse português aí também vem na sequência muito boa, né? Não dá para descartar o Palmeiras.
Mas o Palmeiras está brigando em várias frentes, né?
Tem Copa do Brasil.
Eu já tenho minha torcida aqui. Eu torço ou pro Grêmio por causa do Renato, ou pro Inter por causa do Abel. Acho difícil, acho que o São Paulo acaba levando. Mas a minha torcida é por esses dois aí. Eu não quero ver nenhum paulista campeão. Não tenho muita simpatia. Deve ter nenhuma simpatia pelo Atlético Mineiro, né? Então, Flamengo a gente nem fala. Isso aí, acho, depois da derrota de ontem, eu acho que a chance deles é mínima. O São Paulo vai acabar levando por falta de competência dos outros, né?
Dos outros, eu também. Eu acho que o Atlético teve grande chance. No momento que o Atlético teve no campeonato, ele
bobeou muito, né? Perdeu muito ponto de bobeira.
Perdeu muito ponto. Ele podia estar lá na frente com o São Paulo, à frente do São Paulo ainda, para disputar, e ele acabou ficando para trás. O Grêmio eu acho difícil também, porque o Grêmio tem a Copa do Brasil, né? Então, em algum momento, ele vai dividir a atenção de novo aí com os dois campeonatos. Agora, o Inter a gente comentou aí, o Inter foi segundo colocado agora, né, no campeonato, 6 pontos atrás do São Paulo. Tá na briga, cara. Abel.
Dá pra chegar.
O Abel, eu gosto muito do Abel também, não tem. Ainda mais agora que ele não treina o Fluminense, né? Eu gosto mais ainda. Mas torço muito pra ele também, cara. Não tenho. Se ele levar aí, fica bem entregue.
Legal.
Beleza.
Legal. Bom, mas vamos fazer uma pausa aqui no bate-papo, que é pra já jogar um rock and roll aqui no ar. O setlist aqui de hoje vai ser o seguinte, pessoal. A gente escolheu somente faixas de álbuns que foram lançados nesse ano de 2020, né? Que acabou de terminar. E assim, a gente espera homenagear todas as bandas aí que foram guerreiras, né? Que não deixaram a peteca cair, mesmo com toda essa confusão da pandemia, de quarentena. E o objetivo é poder traçar também um breve panorama de tudo que rolou de interessante no mundo da música, ou mais especificamente equipe do Rock and Roll nesse período. Tá falado? Bom, vamos lá então. Começar logo essa brincadeira por aqui. Só na caixa.
Beleza. Bom, minha gente, abrimos essa edição comemorativa aqui de hoje, né? Nosso Sesc Centenário aqui do Rock Flu, com o seguinte: a primeira atração foi Death Was Me, caixa pescada aí do novíssimo álbum do Gloucester Cult, uma das bandas favoritas aqui da casa, né, Serginho? Mas que não lançava trabalho novo de estúdio desde o ano de 2001, ou seja, há quase 20 anos, né? O álbum se chama The Symbol Remains e tá realmente bem legal aí. Logo depois, quem pintou foi o AC/DC, né, com Demon Fire, pescada do lançamento mais recente deles, né, o Power Up. Já falamos bastante aqui do Power Up, né, nas últimas edições do programa. Trata-se de mais um arrasa-quarteirão aí para a carreira da banda, né? Enfim, para fechar então esse bloco de abertura, o que rolou foi Back in the Day, faixa de mais uma banda que é veterana aí, né? Pois é, esse bloco inicial foi todo composto aí pela velha guarda, né? Essa terceira foi então do Wishbone Ash, que também lançou trabalho novo esse ano de 2020, né, que acabou de fechar aí. Aliás, nada mais nada menos que o 23º álbum de estúdio deles, chamado Coat of Arms. O Wishbone Ash, que também já tinha um tempinho aí que não gravava, né? Enfim, e acabou se animando aí, mas na verdade lançaram o álbum ainda antes da pandemia, né? Foi no mês de fevereiro, ou seja, foi bem em cima ali quase de toda aquela confusão, né, que explodiu por conta do coronavírus. O mundo virou de cabeça para baixo, e foi ali, né, justamente entre fevereiro e março do ano passado. E esses caras certamente deveriam ter uma turnê engatilhada, né, Thiago, para divulgação aí desse trabalho novo, enfim, mas se deram mal aí, com certeza tiveram que cancelar tudo, que não é nem uma desvantagem especial deles, digamos assim, pois a classe musical aí como um todo foi uma das que mais se arrebentou aí nesse 2020, né, cara? Para os músicos em geral, foi realmente feia coisa, né, cara?
Foi classe artística, né? Música, teatro, toda essa galera que vive disso, teve realmente um ano muito difícil. Foi difícil para todo mundo, né? Não foi um ano fácil, mas eles tiveram, porque eles vivem desse contato, né, cara? Eles dependem muito disso, e hoje em dia, vocês acompanham por música há muito tempo, e o rock é um estilo que os caras faziam grandes CDs e CDs vendidos no mundo inteiro, né? E hoje não tem mais essa coisa do álbum ser vendido, e os artistas ganham muito dinheiro com show, né?
Exatamente.
Se eu lembro de ver alguns vídeos do último trabalho dele, mais recente, não sei se é o último, mas foi gravado no River Plate, no estádio do River Plate.
Pô, isso.
Um show daquele, hoje, uma turnê, os caras lançando um álbum depois de tanto tempo, imagina quanto estádio no mundo esses caras já teriam lotado em 2020.
Exatamente.
E tomara aí que venham notícias boas de vacina pelo mundo afora aí, para ainda em 2021 poder voltar a curtir, né, essa shows e tudo que a gente pode, que a gente curtia, que de repente agora a gente vai valorizar um pouquinho mais, né?
Pois é.
Se Deus quiser. Legal. Bom, com esse som aí do Wishbone Ash, eu aproveito e mandar aqui um grande abraço para um grande amigo aqui do Rock Flu, que é um super fã da banda. Trata-se do Jairo Leão Feitosa, grande Jairão, morador da cidade de Cabo Frio. Está sempre ligado aqui com a gente, ouvindo os nossos programas, né? Ele é um fãzaço aí do Wishbone Ash. Ô Thiago, logo na abertura do programa, cara, o Gustavo comentou aí sobre a sua participação no Torcida Tricolor na TV, né? Aquele programa de TV sensacional que vocês fizeram durante muitos anos aí em Friburgo. Eu também participei algumas vezes como convidado, cara, mas você e o Gustavo tem que botar uma pilha aí no nosso amigo Beto Ben, cara. Você tem que voltar pro ar. Essa facilidade de hoje em dia, né, com o YouTube, todas as plataformas online. Eu me lembro quando o programa começou, se não me engano, em 2005, né, Gustavo? Ninguém nem pensava numa coisa assim, cara, e você teve no ar, caso mais recentemente, como comentarista, né, Thiago? Mas me diz uma coisa aí, você chegou a trabalhar com o Perigoso? É uma lenda viva, né, cara?
Sabia tudo de Xerém. Eu não gravei com o Perigoso, cara. Mas eu lembro, não entregando a idade aí de ninguém, eu assistia ao Torcida Tricolor na TV no canal daqui de Friburgo. Era mais novo um cadinho, né? Então assistia muito o programa. E aí, nessa nova fase aí que a gente conseguiu fazer umas temporadas novamente, participando lá no programa, comentando com a galera aí, falando nossas besteiras tradicionais aí pro público não só tricolor, né? Tem que sempre ressaltar, porque a gente aqui em Friburgo, a gente andando nas ruas aqui, bar, toma café e não sei o quê, sempre tinha um vascaíno, um flamenguista, um botafoguense, sempre aparece alguém, um torcedor de outro clube aí que assistiu o programa. aí reconheci, pô, vi você falando no programa lá, pô, você só fala de Fluminense. Mas é lógico, né? O nome do programa já é Torcida Tricolor na TV. A gente só fala do Fluminense e eles assistiam. E o Perigoso, mesmo não gravando, ele contribuía com o programa. É, várias vezes, né, Gustavo? A gente estava lá trocando ideia, mandando mensagem, Twitter, WhatsApp lá com o Perigoso, ele dando informação. E principalmente ele conhece bem ali, né? Sempre conheceu bastante o trabalho de Xerém, acompanhava mais de perto lá. E faz falta também. E hoje, com certeza, cara, as ferramentas que tem hoje para gravar novamente, a gente está aqui usando um programa, fazendo a gravação. É, acompanho muita coisa gamer também. O pessoal hoje usa muito, por exemplo, a Twitch, né? Gravando, faz ali, tá ao vivo, a galera tá ali ao vivo transmitindo. Depois que fica gravado, vai um programa, vai pro YouTube. Então, deixar aí o recado pro nosso querido Beto, que tá se recuperando, né? Daqui a pouco ele vai estar 100% também de saúde, se Deus quiser. E assim que isso acontecer, vamos ver se a gente coloca no ar aí de novo, né? Não importa muito o momento do nosso time. O principal aí é reunir a galera, falar um Fluminense, que isso daí alivia a tensão para todo mundo.
É, com certeza. Aí, além do Perigoso, que sabia tudo sobre Xerém, né? Só para registrar aqui, o programa já teve outros grandes comentaristas. Aí tinha o Rodrigo Morse, que tinha o apelido de Sérgio Noronha, o Serginho. E o, e o Thiago é o nosso PVC, pô. O apelido do Thiago era PVC entre nós lá.
Noronha, figuraça. Tem que trazer aí também, fazer voltar essa galera aí que gosta muito do Fluminense, tá sempre ativo aí nos grupos aí, né, de WhatsApp, comentando, ó, durante jogo, pós-jogo, a galera que gosta muito e que hoje a gente tem muita gente aí até ganhando dinheiro, né, falando de Fluminense, né?
Sim.
Virou fonte de renda pra muita gente e essa galera aqui do Torcida Tricolor na TV é diversão pura.
É, com certeza. Bom, o papo aí de Xerém, né, que é o futebol de amanhã. São os nossos craques do futuro, né? Quer dizer, craques do futuro certamente aí. A gente só não sabe se serão nossos, né? Ou se vão ser vendidos aí por qualquer trocado logo ali na frente. E aí vão passar a ser craques, né? Mas de outros times, infelizmente, que não o Fluminense, né? É, mas realmente Xerém é uma fábrica, né? Todo ano surgem de nomes interessantíssimos aí nos últimos meses. É, temos conseguido acompanhar bem, né, Thiago? Com as transmissões pela TV aí, os campeonatos de Sub-17, Sub-20... E até desse Sub-23 meio mequetrefe aí, né? É, enfim, no fundo a gente fica sem entender certas contratações que são feitas aí pro time de cima, né, cara? De jogadores ultrapassados ou em fim de carreira, pelo menos, como a gente pode citar aí o Hudson, o Nenê, o próprio Nenê que foi, né, citado aqui antes, o Ganso também, a gente até coloca nesse mesmo balaio aí. Xerém já poderia e deveria, eu diria, né? É, está suprindo, digamos assim, boas partes das nossas necessidades, né, cara? Basta dizer que o Kaique, por exemplo, que hoje está no Sub-17, ganhou recentemente aí a eleição de principal atleta em atividade no mundo inteiro, né? Nessa categoria aí, quer dizer, o melhor do mundo hoje, aí dessa nova geração, que representa o futuro, está em Xerém, né, cara? E isso aí não é pouca coisa, né?
Com certeza, cara. A pandemia teve esse lado positivo de deixar a gente no home office e possibilitou até assistir alguns desses jogos, né? No horário que a gente está trabalhando, a televisão está ali, a gente vai conseguindo dar uma pescada nessas partidas aí da molecada. E, pô, tem muito talento, cara. É muito jogador ali que a gente vê que tem potencial, precisa ser trabalhado, a gente não sabe, né? Se vai dar certo, se não vai. Mas é o que o Gustavo falou, cara. Você apostar em jogador ultrapassado, que já não tem mais como que não dá conta mais de jogar no ritmo que a gente precisa. A gente mostrou isso ontem ali, em algum momento no jogo, que o Fluminense começou a partida, né? Ah, vamos ser reativos, vamos jogar no contra-ataque. Como é que você vai jogar no contra-ataque com o Fred lá na frente recebendo chutão, o Hudson para fazer transição de meio de campo e Yuri? Pô, são jogadores que não têm característica disso. E você tem Xerém, mão de obra, pé de obra, né?
É.
Qualificado para fazer esse tipo de jogo. Então a gente tem jogador no Sub-17 que pode ser aproveitado, tem no Sub-20, esse Sub-23 que é um monte de jogador ali tentando segurar ainda, né? Que ainda não estourou, também não dão oportunidade no time principal. Acho que o principal nome para a gente citar como exemplo nessa situação é o Patinho, né? Tá lá?
Matheus Pato,
Matheus Pato que tá lá. Pô, ele já foi para Samorim, já foi artilheiro em sub-20, mas no profissional esse garoto nunca tem oportunidade. É o quê? Ele não serve pro profissional do Fluminense? Então por que que ainda a gente insiste em manter ele no sub-23 esse tempo todo? É esquisito, né? A gente tem uma base que a gente fala tão bem, é tão elogiada, e fora, né, as questões de venda aí que a gente se fala, se entrar nesse assunto a gente fica mais do que chateado, né?
Fica até amanhã. É, esse sub-23 aí é difícil a gente entender para que serve, né?
Mas a gente não vê, não. Esse jogador.
É. Jabá de empresário.
É, exatamente.
Na verdade, assim, sem querer ser pessimista, mas a gente tem uma base sensacional, uma das três melhores do Brasil, sem dúvida. É, acho que ele só está atrás de Santos e São Paulo, talvez do Inter. Só que a gente vende muito cedo, né? É, uma série de interesses de empresário que estão lá, a gente escuta falar, por exemplo. É, muita coisa a respeito do Mário. É por isso que cada vez mais cedo a gente perde as joias. Em contrapartida, a gente contrata veterano em fim de carreira ganhando salário alto, né? Aí fica complicado mesmo.
É.
Esse lance do futuro do futebol, deixa eu abrir um parênteses aqui, cara. Eu vi uma matéria recente, se eu não me engano foi do UOL, falando do futebol como um produto, as preferências do novo consumidor. Essa garotada de hoje, a molecada mesmo aí na faixa de 16, 19 anos, eles estão chegando agora e já cresceram dentro dessa revolução digital, né? Streaming, rede social, 100% conectado. E por outro lado, como consequência, cada vez mais longe do formato de transmissão de jogo de TV, aqueles 90 minutos. Essa galera chega a preferir, por exemplo, assistir melhores momentos de determinada partida do que o jogo inteiro. O que para nós, que somos uma outra geração, pode soar como uma heresia, é uma coisa corriqueira hoje, né? E outra característica que eles costumam é ter vários clubes, né? O cara tem um clube no Rio, um clube em São Paulo, um clube na Inglaterra, um clube na Espanha. Sem falar nos videogames, né? Que a tecnologia é incrível, isso tudo cresceu muito, né? A molecada prefere curtir campeonato online, que eles mesmo, em detrimento do jogo mesmo, jogar bola na rua, né? Onde que isso vai parar, né? Assim, muitos clubes certamente vão ter vários problemas a partir, digamos, dessa nova realidade, né? Será que a gente vai ver um dia, Thiago, o fim do futebol como a gente conhece? Vai ter um novo tipo de futebol?
Cara, eu não sei se a gente vai ter um fim desse, mas acho que algo diferente do que a gente tem vai ter junto, né? A parte de game, eu gosto muito, jogo, acompanho, assisto bastante coisa, streams também de jogos. E tenho um Thiago de 16, meu filho tem 14, então a molecada tá nessa fase aí, jogando. E eu acabo acompanhando muito também. E, cara, o número de pessoas que são envolvidas com os games dessa forma é impressionante. A gente, há pouco tempo, deve ter alguns 4, 5 meses, eu tava no Twitter vendo um garoto mesmo, deve ter 8 anos, o pai dele faz a live, né, jogando ao lado dele, junto. Ele joga, se não me engano, é League of Legends, ou outro jogo desse, Fortnite, acho que Fortnite que ele joga, é o nome do jogo. O molequinho é pequeno e tal, ele não pode ter, não tem idade para jogar, né? Então o pai dele fica acompanhando, jogando junto. Só que ele recebeu um banimento lá do jogo por causa da idade e tal. Então teve um movimento grande no Twitter de vários jogadores profissionais de vários jogos pedindo, né, para liberar o garoto, porque ele tem um canal no YouTube muito forte. Eu fui ver o canal do garoto, o canal dele, de 9 anos de idade, tinha mais inscritos naquele momento, foi antes do Fluminense ter a apresentação do Fred, inclusive. Tinha mais inscritos que o canal do Fluminense, cara.
É incrível.
E o molequinho tricolou, postou música, vídeo dele, o pai cantando música do Fluminense, ele no Maracanã. Eu cheguei até a mandar mensagem para algumas pessoas ali, marcar o Fluminense e tal, para fazer alguma coisa, cara, porque tem que linkar isso. Você tem um garoto desse com um potencial streamer aí, né, que hoje em dia os caras faturam muito dinheiro com isso. Ele tem mais seguidores que o próprio clube, e o clube não aproveita ele sendo tricolor, ou seja, não vai gastar nada. Só usa a imagem, né? Linka a imagem, faz alguma coisa, né? Uma ação qualquer, põe lá alguma coisa do Fluminense com o garoto, qualquer coisa, né? Thiago, pra linkar, cara. Que é um mercado que você tem que fazer.
A gente não tem marketing, né, cara? A gente teve a notícia aí semana passada de uma linha de produtos do Fred. Estão lançando agora.
Agora.
Uma linha de produto do Fred. Isso é uma brincadeira, né? Sem contar que o Fred já chegou a... Foi no início de 2020, em pelo menos 6 meses que o Fred chegou, agora que vão lançar uma linha de produto, vai vender o quê, né?
Acho que aí, Gustavo, a gente chegou a comentar isso um dia, né? Se esses produtos estão no lançamento, né? Na apresentação do Fred,
sim. É outro papo. É outro papo.
Nossa. Sim, isso aí, é outro papo, né?
Tinha estourado, não tinha dado conta de produzir o que o as vendas.
Um time perfeito, né, Gustavo?
Ah, pô. Exatamente, quando o Fred veio de bicicleta, o marketing veio a tartaruga, meu irmão, aí fica difícil.
E essa garotada que tá surgindo aí, cara, eles todos também estão nessa fase, são todos eles conectados nesses jogadores. São dessa realidade aí de games, rede social, o clube tem que andar junto com eles. Se não aproveitar esses caras aí, a garotada que torce, eu vejo isso aqui em casa, perde interesse, cara, não acompanha, não assiste jogo, vê o resultado, vê um vídeo.
É, realmente.
E na hora do jogo, na hora do jogo eu tô jogando, na hora do jogo eu vou ver, pô, tem uma fulano de tal, tá passando não sei o que lá de outro jogo qualquer, e não acompanha. Mas quando tem alguém do clube que interage em rede social, que participa de um desses jogos aí que todo mundo tá jogando, isso chama, cara, a molecada.
E
o Fluminense tem que fazer esse link aí.
O clube que não se adaptar a essa nova realidade aí vai ficar muito para trás mesmo, não tem para onde fugir. Mas um dado que muito provavelmente tem a ver também com tudo que a gente está falando aqui, ou pelo menos contribui bastante para esse cenário, enfim, quando se fala de futebol disputado no Brasil, é que a nossa própria mídia, né, segmentada, meio que joga bastante contra, né, acabam dando um destaque, a meu ver, exagerado aí aos campeonatos lá de fora. E no que se refere à cobertura aqui mesmo, dos campeonatos locais, acabam, a gente sabe disso, né, privilegiando uma ou duas equipes aí nos noticiários, afastando os torcedores dos outros, pô, 432 times do Brasil, né? Essa é que é a verdade. Eu mesmo, há muitos anos, não tenho mais a mínima paciência, vocês sabem disso, né? O Thiago, eu falo isso com ele quase todo dia durante a resenha do café ali. Eu não tenho mais a mínima paciência para acompanhar a resenha de ESPN, Fox, Sport TV, enfim, de todas essas aí. Esse pessoal acabou trocando o jornalismo, né, a entrevista, a reportagem de qualidade, pelo mero palpitismo, né, digamos assim, festival de piadinha sem graça, aquelas análises todas pasteurizadas, enfim, enquetes inúteis e por aí vai. O Décio Lopes, um jornalista que eu acompanho sempre no Twitter, né, que fazia uns 10 anos atrás, mais ou menos, um programa sensacional no Sport TV chamado Expresso da Bola, recentemente tuitou justamente sobre esse assunto aí, mais ou menos por aí mesmo, né, Thiago? A mídia acaba tendo a sua parcela de responsabilidade, digamos assim, para todo esse cenário também, né, cara, de desinteresse do torcedor. Aí eu digo principalmente do torcedor que é da nossa faixa etária, né, não é nem mais molecada. Eles têm muita culpa também no cartório, né, cara?
O Décio acho que hoje vive nos Estados Unidos, não é isso? Acompanha ele no Twitter também, se não me engano, ele trabalha isso, lá.
Se eu não me engano, ele trabalha com o Orlando, aquele time lá, como é que é o nome do jogo?
Orlando City.
Jogou,
né?
Pra cá. Orlando isso, City, isso aí. Ele trabalhava lá.
O Décio morou muitos anos na Inglaterra, né? Inclusive a gente teve a honra de bater um papo aqui com ele no Rock Food, né? Já tem alguns anos aí. Ele é um grande fã de rock inglês, sabe tudo aí sobre a cena de rock and roll lá da Inglaterra, e deu uma verdadeira aula aqui na época pra gente, né, Sérgio?
Foi mesmo, gente.
Aquela foi sensacional.
Gente, né? Finíssima, o Décio Lopes, né? E tricolor, né? Dá por cima, tricolor, né? Bom, seguindo aí, no próximo bloco teremos duas outras bandas que também produziram material interessante aí nesse ano que passou. A primeira delas é a Eagle Motor, que é daqui do Rio de Janeiro. Na verdade, é uma banda que tem suas origens nos anos 90, né? Quando lançaram um álbum chamado Atomic Bafim. E que agora, mais recentemente, pelo menos desde 2015, estão com uma nova formação aí, com o Alex Mouzinho no vocal e nas letras, o Rogério Rodrigues nas guitarras, também o Wellington Jelly na bateria e o Ricardo Infante no baixo. A faixa dele que a gente vai tocar por aqui chama-se Tell Me My e foi lançada recentemente como um single, né, e também como um hit super bem produzido, né, rolou em todas as plataformas digitais, aí, Spotify e afins. Muito interessante também. E a outra banda que eu me refiro é a Larkin Poe, duo de meninas, na verdade, eu particularmente curto muito. São duas irmãs, a Rebecca e a Megan Lowell. E elas fazem um blues aí tradicional, mas usando também alguns elementos aí contemporâneos, né? O nome da banda traz ainda uma curiosidade pra gente comentar aqui. Larkin Poe é uma referência ao grande escritor norte-americano, o Edgar Allan Poe, de quem as meninas são descendentes, é mole? Muito legal isso daí. Muito interessante também essa renovação, esse sangue novo, né, Thiago? Essas bandas novas acabam cumprindo, mais ou menos, guardada aí as devidas proporções, a mesma função de Xerém, né? Que é a renovação, né?
Verdade. Estou complementando aqui, Sérgio. que o Gustavo tinha falado sobre questão da mídia. O Dess, eu acompanho o Dess também, é espetacular, ele comentando no Twitter já é, a gente percebe, né, que é um cara diferente, né, como jornalista. E infelizmente, cara, isso que o Gustavo citou virou uma comédia, né? Todo programa esportivo hoje tem que ter piada, tem que tentar ser engraçado. E em 2020 tivemos a perda aí do apresentador aí do Sport TV, ele tava no Sport TV, né, o Rodrigo Rodrigues aí, que era um grande também músico, né? Cara que fazia música nas noites aí direto. E era um cara que espontaneamente era engraçado, né? E o conhecedor, um baita jornalista, então era um cara muito legal de acompanhar. E os programas acabaram tentando fazer hoje forçar uma barra para ser engraçado e a gente perdeu qualidade, cara, com certeza. Digo, se você, Gustavo, Serginho, acompanharam ainda alguns jornalistas mais antigos que eu não consegui acompanhar, que eram brilhantes. Aí eu tive uma oportunidade de acompanhar um momento da ESPN com alguns caras que tinham uns trabalhos ali muito bons. E isso foi perdendo qualidade, os caras foram saindo. E hoje está tendo uma migração, né? De jornalistas saindo da TV e indo trabalhar no seu próprio canal de YouTube, Instagram, né? Que muita gente também utiliza hoje. E isso não só no futebol, né? Eu gosto muito de Fórmula 1 e no último ano, o Reginaldo Leme, pô, todo mundo que já assistiu Fórmula 1 deve lembrar dele, de acompanhar o Reginaldo Leme com o Galvão. Reginaldo foi, né, saiu, encerrou o contrato lá com a Globo, não houve renovação, e hoje ele está lá fazendo o canal dele com entrevistas, muito conteúdo bacana, sobre automobilismo, mas do jeito dele, com a liberdade que ele tem, sem estar amarrado a ninguém, e é muito interessante acompanhar. E acho que essa vai ser a tendência de alguns jornalistas, né, cara, que vão sair dos canais para ter a independência deles, para poder faturar e falar o que eles quiserem, e alguns deles para poder, inclusive, assumir aquilo que eles faziam na TV, né?
É, sim.
Aquela torcida, né, velada que eles faziam, que a gente percebia, alguns vão poder, pô, agora eu tô no meu canal, eu faço e falo o que eu quiser. É. E aí assiste quem quiser, quem concorda com aquilo, né, exclusivamente, e hoje a gente tem muito disso, né? Se você não concorda, você não decancela, né? É. Vai lá, aperta o xizinho, não escuta mais aquela opinião. E isso, infelizmente, isso vai vir pro esporte, de certa forma, para eles, né? Eles vão ter liberdade de fazer o que eles quiserem. Mas pra gente que acompanha, eu que gosto do programa esportivo, para acompanhar o debate, né, cara? As ideias diferentes, a gente perde, porque vai ficar uma coisa única, né?
Exatamente.
Não tem debate.
É, perdeu muito, cara. Pra gente, você comentou aí, eu e o Serginho vimos outra turma comentando futebol. Era outro papo, né, Serginho?
Ah, não, nem se
muito
nem
diferente,
se compara, né?
Muito nem diferente, se nem se compara. Hoje os caras são...
E sem querer ser saudosista, né, cara?
Sim, hoje o que eu gosto ainda de assistir alguns, destaco hoje em dia no Sport TV o Pedrinho, que é ex-jogador. Vocês já conseguiram, já pegaram alguma coisa dele comentando?
Já, é. É, ele fala bem.
Tecnicamente falando, ele fala bem.
Ele enxerga bem o jogo.
É raro,
né?
Não é jornalista, né?
Os caras são comentaristas de futebol, todos eles são especializados, os canais são canais de esporte, e você liga lá, fica ouvindo aquele blá blá blá, os caras não conseguem analisar um jogo de futebol, gente. É só piadinha, só rá-rá-rá. Aí depois reclama que a audiência cai.
É, tem que cair, né? Tem que migrar. Assim, aí vem o Rica Perrone, que pô, fala um caminhão de groselha, de besteira, né? Aí, mas ele tá fazendo dele ali, né? Não depende de ninguém, faz o trabalho dele, assiste quem curte o que ele tá falando, fala pra torcida que ganhou o jogo, e ele deixa isso claro também. Ele não vai ficar metendo pau no Flamengo, porque ele sabe que é a maior audiência. Ele vai dar uma criticada, mas vai passar, vai tal.
É, criticar, falar groselha como você, isso faz parte, cara. O problema maior é, não sei se vocês se lembram, aí há 2 anos atrás, não sei se foi em 2019, eu acho que foi no final de 2018, a estreia do... O Ganso não tava nem inscrito num jogo da Sul-Americana. Os caras ficaram lá 15 minutos criticando a atuação do Ganso em campo quando o Ganso nem estava jogando.
Essa daí é sensacional.
Isso aí virou um meme, virou uma coisa horrorosa. Pô, ou seja, é pra fechar o canal, né, gente? Um negócio desse aí não pode.
eu lembro dessa que é o Unzelt que tava nessa aí comentando.
É, Unzelt.
Professor, né? Que é professor de jornalismo.
É uma vergonha, né?
O cara comentou,
né? Demissão por justa causa, né? Demissão por justa causa. É uma boa, né? Assina aqui,
conseguiram, agora, né? Porque, eles conseguiram, né, criticar o Ganso num jogo que ele não tava nem no banco.
Não, não tava inscrito, cara. Ele não tava inscrito, pô. É, e o detalhe, ainda teve enquete, botaram embaixo lá o que você achou do Ganso. Disse, pô, tá brincando, né? Os caras tão brincando, cara.
Esse nível aí afasta, né? Aí aquilo que o Serginho comentou da garotada. A garotada não tem paciência pra assistir esses caras falando. É. Aí quando para pra assistir, ouve uma besteira dessa, pô.
Parou, né? Não dá.
Não dá.
É. Beleza. Bom, muito bem. E a terceira atração desse segundo bloco aí, enfim, na sequência aí do que o Serginho já anunciou, tem uma trajetória semelhante aí à do Evil Motor, né? A banda do Rio de Janeiro, que ressurgiu aí das cinzas recentemente, a banda criada nos anos 90. Afinal, ela, essa outra aí que eu estou me referindo, também surgiu lá atrás, na década de 1990, tendo lançado material ali em meados de 1995 para 96, e aí meio que se recolheu, ficando ali em stand-by desde então, enfim, até que também ressurgiu das cinzas. Aí eu estou falando da Revelino, uma banda irlandesa com origens lá na capital Dublin, e que tem esse nome aí, Revelino, né, numa incrível homenagem ao grande Rivelino, né, craque do fusão da época da máquina tricolor e, claro, tricampeão, e um dos destaques da seleção brasileira de 1970. Enfim, é realmente impressionante a gente não ver sempre isso, né, uma banda de rock homenageando explicitamente o jogador de futebol. E o mais incrível ainda é ser o Rivelino, né, o que prova que a moral que ele tem no exterior é ainda maior do que aqui dentro, no próprio Brasil, né, talvez porque a mídia daqui, né, que foi assunto nosso agora aí, enfim, a mídia por aqui costuma achar que o futebol brasileiro começou a partir dos anos 80 somente, né, e o próprio Riva meio que foi sempre relegado a segundo plano, enfim, ou pelo menos nunca foi tão reverenciado como merecia e merece, né, mas lá fora, como podemos ver aí, o Rivelino é endeusado, né, o maior ídolo do Maradona, por exemplo, que não é pouca coisa, e a ponto de receber uma homenagem dessas, né, Thiago, de uma banda ainda por cima irlandesa. É incrível realmente isso daí, né, cara?
É incrível mesmo, cara. A gente aqui, o Rivelino é, até hoje, né, citado pouco no Brasil, né? Quando fala dos grandes nomes, eu não escuto sempre o nome dele. E pelo que ele fez, pelo que ele jogou, a história dele, né, no futebol, deveria estar colocado lá em cima, né? Aparecem outros jogadores, são citados aí, e o Rivelino foi excelente, né? Fez parte daquela seleção de 70 ali, mas parece que qualquer um, se estivesse ali, jogaria do jeito que ele jogou. E a gente sabe que não é verdade. E aí recebeu uma homenagem dessa, né? No país que é berço do futebol, né? Ali, aquela região ali, é o berço do futebol.
É verdade.
Naquele ambiente ali. E o cara é homenageado lá, porque marcou realmente, né? Marcou muito.
Não é mole não, cara. Eu fiz contato com os caras pelo Instagram, né? Quando eu vi o nome da banda, achei impressionante a semelhança e realmente confirmaram. Eles só trocaram uma das letras do nome, né? Mas só para disfarçar lá, no lugar de Rivelino, Revelino. Enfim, mas é impressionante, né, Serginho?
É sensacional. E lembrando que no caso aí da Revelino, a banda relançou agora em novembro de 2020, ou seja, 2 meses atrás, em formato de vinil, seu primeiro álbum, chamado simplesmente de Revelino mesmo. E totalmente remasterizado, enfim, muito bom realmente. Mas beleza, bora lá então, botar essa sonzeira aqui pro ar. O Thiago, meu camarada, a parada é a seguinte: todo convidado que aparece por aqui precisa apresentar pelo menos um dos blocos aqui pros ouvintes. Nossa tradição mais antiga aqui do Rock Blue, tá falado? Então respira fundo aí, prepara o gogó e manda bala.
Beleza, cara. Bloco 2 aí, ó, começando pra vocês. That's What the Emily Says, da banda aí comentada agora, Revelino. Na sequência vem Scorpion, com Larkin Poe, e logo depois Tell of My, da Evil Motor, para completar aí esse bloco aí e som na caixa. Take
Now it's in my blood. Your venom is
pessoal, chegou a hora das nossas tradicionais dicas da semana. E dessa vez eu vou falar do novo álbum do guitarrista brasileiro de blues, Arthur Menezes. Na verdade é cearense e já está radicado em Los Angeles há alguns anos. O trabalho se chama Fading Away, está redondíssimo, uma pintura realmente. Quem se interessar, basta fazer a busca aí nos dispositivos de streaming, né? O álbum está inteirinho disponibilizado nas plataformas. Sendo que rola participação de convidados ilustríssimos, como é o caso do Josh Smith, uma das faixas, e também do gigante Joey Bonamassa, um dos principais nomes hoje em dia no mundo inteiro em termos de Guitar Hero, né? Quer dizer, vale a pena aí. Fading Away, novo álbum de Arthur Menezes. Esse já é o quinto álbum do Arthur. Eu aproveito para esticar aqui essa dica, digamos assim, pois não só esse álbum mais recente, como toda a discografia dele tem uma qualidade absurda. Pode pegar qualquer um dos disquinhos lá e escutar, que vale muito a pena.
É, beleza. O Arthur Menezes realmente manda bem demais aí. Já tocamos, né, algumas músicas dele aqui no programa, enfim, através aí dos anos. E o Serginho tem toda a razão, essa criança manda muito aí. É bom demais, né? Bom, mas como a minha dica da semana, eu quero indicar o EP mais recente aí, saiu também há poucas semanas, né? Do Ed Vedder, né? Em sua carreira solo. Ele, que todo mundo sabe, é também o líder lá do Pearl Jam, né? O álbum se chama Matter of Time, contendo 6 faixas, né? Sendo 4 delas totalmente acústicas aí, gravadas por ele de modo caseiro mesmo. Enfim, improvisando lá do jeito que deu para fazer, né? Mas é um material que ficou interessante, tendo ainda uma curiosidade, né? Esse EP foi lançado justamente no dia 25 de dezembro último, né? Ou seja, em pleno dia de Natal, o que só é possível acontecer hoje em dia, né? Quando estamos falando aí desse maravilhoso mundo digital que nos cerca, né? Ou seja, antes simplesmente não era possível ninguém lançar nada logo no dia de Natal, né? Porque as lojas estavam fechadas aí, enfim, em razão do feriado que é mundial, mas agora os lançamentos são, em sua maioria, feitos através das plataformas de streaming, né? Só depois que as mídias físicas, né? E mesmo assim, em alguns casos, né, se encaminham para as lojas. O que facilita, né, Thiago? Agora todas as bandas, aí, todos os artistas podem lançar seus trabalhos no dia que quiserem, né? Nesses Spotify da vida aí, no horário em que quiserem também. Pode ser até de madrugada, né, meu irmão? Em plena quarta-feira de cinza aí, por exemplo, que tá valendo, né, cara?
É uma revolução, né? Eu vejo, assim, muita entrevista de galera da música, né? E mudou completamente, né, a forma de se ganhar dinheiro com música e de trabalhar, né, com a música, com essa facilidade do streaming hoje. E não só de lançar, né? O cara pode lançar, ele faz um cronograma de lançamento mundial nessas plataformas, né, vinculado a mídias sociais dele, o público dele já cria toda aquela expectativa. Então tem toda hoje uma estratégia, né, de lançamento, e essa facilidade do streaming ajuda demais ao músico e aquele que está começando também, né, porque ele não precisa de grande investimento para botar um som dele para tocar para qualquer pessoa, né? Qualquer parte do planeta pode acessar e ouvir a música de um vizinho nosso que a gente nem sabe que tá ali tocando, fazendo som. De repente ele grava, lança ali e tá lá, tá disponível para todo mundo. Isso é muito legal, facilitou muito. Por outro lado, e até o Serginho comentou do vinil, né, que saiu agora, da banda, foi da Revelino.
Revelino.
Tem um movimento também disso, né? Alguns lançamentos de vinil, né, retornando aí o vinil. Lógico que numa outra forma, né, uma coisa mais... não é o lançamento em grande escala, né? Mais como já foi, né? Mas é uma volta, né, às raízes e a qualidade, né? A qualidade do vinil aí, do som ali também.
O pessoal
curte muito, né? Comentando isso, eu não tenho vinil mais. Já tive, não tenho mais. E hoje eu não tenho nem, tirando o carro, eu não tenho nem onde ouvir um CD hoje em casa. Nem meu computador tem como eu colocar um CD hoje no computador. Não sou notebook, mas o computador que eu uso não tem mais nem CD.
Isso é muito comum. E sobre esse papo aí de streaming, de Spotify, eu tô me lembrando aqui de um dado que pode ser interessante a gente comentar por aqui, que é o seguinte: recentemente eu vi uma tabela oficial, né, que foi divulgada lá pelo Spotify, com os estilos mais ouvidos no top 200 desse ano de 2020. O sertanejo é disparado o estilo mais escutado no Brasil. Quando eu digo disparado, é disparado mesmo. Seguido do funk, do pop internacional, do forró, pop nacional, pagode, rap internacional, eletrônico, até do K-pop. Só então é que aparece na lista o rock internacional, que está na 11ª colocação, sendo que o rock nacional está pior ainda. Pois perde ainda pro axé e pro gospel. Quer dizer, a coisa tá feia pro rock and roll, minha gente. Eu me dei o trabalho aqui de fazer a, de trazer esses números, tendo como base aí os números oficiais que eles divulgaram. O sertanejo toca no Spotify nada mais, nada menos que 31 vezes mais que o rock. É incrível isso aí. A gente sabe que você, por exemplo, Thiago, é um cara que se liga em vários gêneros musicais. Sabemos também que no Brasil sempre foi assim. O rock and roll por aqui, tirando um breve período ali nos anos 80, nunca teve vida fácil, nunca foi campeão de nada, essa que é a verdade. O roqueiro também, em geral, não curte muito stream, preferindo ainda muitas vezes as mídias físicas, né? Mas é muito grande essa diferença, né, cara? Que o rock and roll tá cada vez mais em desuso, vamos virando peça de museu.
E, curiosamente, deve ter uns 15 dias, 20 dias, eu tava mexendo algumas coisas minhas aqui de... guardando, né, juntando coisa aí, final de ano, se puder, quer dar uma geral em alguma coisa. Aí achei um estojo meu de CD, né, daquele que eu gravava ainda, pegava CD de alguém, fazia cópia, eu ouvia. E não é não, nem tão antigo, né, tem ali 2005, 2003. E aí lá eu tinha, tem CD ali, aí eu levei pro carro e ouvi, cara. E fiquei aí, eu tô ainda, tá no carro ali, não tô ouvindo nem Spotify quando eu tô no carro, só um CD. Mídia física mesmo. E aí eu tenho lá assim, Pitch, CD da Pitch que lançou. Pô, e aí assim, ó, já tem que mais de 10 anos que Pitch lançou aquele álbum. Quem surgiu depois da Pitch no cenário nacional, né? De roqueiro, mulher.
É, pra mídia é difícil, isso, né? No cenário underground tem 200 mil bandas, mas só que tá tudo disperso, né? É, eles não conseguem chegar à superfície, né, pra respirar.
Não é chega. Isso. Aí eu tenho lá a Pitch, aí o pô, CPM, que é uma banda que eu curtia muito. Agora, até no último ano também, CPM veio com... tava preparando lançar um álbum novo, CPM 22. E Charlie Brown Jr., cara, que não tem hoje também banda do nível do Charlie Brown Jr., com letras que o Chorão fazia, tudo. Hoje não tem. E, pô, eu tinha álbum deles, pô, o acústico deles MTV. É espetacular, muito bom, as músicas deles são muito boas, tocam até hoje, de repente vai estar entre as bandas mais tocadas em streaming nacional, vai estar Charlie Brown Jr. ainda.
É.
Por quê? Né, não surge, não tem espaço para essas bandas surgirem hoje.
Não tem, cara. O sertanejo e o funk, principalmente o sertanejo, né? É, como o Serginho falou, tá disparado, é o estilo mais escutado, mas disparado mesmo, o número é absurdamente maior. Isso aí domina o mercado, né, cara?
Eu escuto de tudo, cara. Eu gosto muito, escuto de tudo. Eu gosto muito de ouvir rádio. E aí, se na rádio não chegar, né?
É.
Se o cara do rock não chegar na rádio, ainda assim, né? Mesmo que o stream hoje seja, lógico, é onde o pessoal consome música, mas a rádio é que faz abrir a porta, né? O cara toca numa rádio, daqui a pouco ele tá numa televisão, tá numa trilha de novela.
Claro, é.
E aí, daí o cara aparece pro Brasil, né?
Não, esses caras todos que explodem aí, até no streaming mesmo, de sertanejo, tiveram lá, foram pro rádio, foram pra televisão. A explosão era a televisão. Ainda é, né? Não tem jeito.
Ainda é a televisão.
E eu aproveito esse gancho, cara, sobre gênero musical. Eu sei que você curte vários gêneros, né? Mas eu queria saber qual a sua praia, em termos especificamente de rock and roll, né? Quais seus estilos preferidos, as bandas? Você já citou alguns artistas nacionais aí, eu sei que você curte Bon Jovi, por exemplo, Pearl Jam também, enfim, eu me lembro que dessas bandas, de uma playlist sua que você me encaminhou há uns meses, enfim, mas diz aí, o que mais você curte aí nessa praia, cara?
Cara, gosto muito. Pegar lá atrás, as primeiras coisas que eu ouvi de rock foi, provavelmente, acredito que tenha sido a primeira coisa que eu ouvi, lembro de meu pai ouvir, foi Rod Stewart. Acho que é a voz que eu me lembro mais, de mais garoto, né, cantando, né, mais próximo do rock and roll ali.
Uhum.
E dali, cara, eu curti muito, pô, Rod Stewart, gosto muito de ouvir, Rolling Stones e Elvis, cara, eu ouvi, tenho o CD, né, tenho o CD dele ainda também, nesse meu estojo ali, que eu costumava, né, circular comigo e eu tá ouvindo isso dali. Então são aqueles mais lá de trás. E depois, cara, nessa, anos 2000, mais ou menos ali, eu gostava muito de ouvir Red Hot, a banda espetacular, né? Ouvia Creed, gostei muito do Creed, teve uma fase muito boa, com muita música, e aí essa música, né, Chiclete, né, essa música mais comercial, tocou muito aqui no Brasil, né? Então eu gostava muito de ouvir o som deles. e claro, o Bon Jovi, que é provavelmente aí dessas bandas todas aí, aquela que eu mais tenha escutado e que eu curto mais o som, que é um rock mais suave um pouquinho, né, com mais romântico, com a guitarrazinha bem trabalhada. E recentemente, que eu curto muito, cara, é o John Mayer, que faz um som aí meio country, né, mas tem uma pegada da guitarra ali pro rock que é... Eu gosto demais desse estilo ali, né? Não é exatamente o rock and roll, mas é um estilo de música, e a guitarra ali, o metal tocando ali bastante, né, fazendo diferença na sonoridade ali. Curto muito esse tipo de música. E, cara, tem muita coisa. Já ouvi muito Nirvana também. Gostava muito de ouvir Nirvana uma fase aí. E tem sons muito legais. Então, cara, escuto muito, gosto muito de... E, infelizmente, eu não tenho escutado coisa nova. A verdade é assim, não tenho acompanhado os surgimentos, né? Aqueles que não estão conseguindo chegar nessa... No top, não estão conseguindo chegar.
Tá difícil mesmo, Thiago. Tá difícil. É. Bom, justamente o Bon Jovi, banda que foi citada aí, que vai abrir aqui esse terceiro bloco de músicas, vai rolar Limitless, faixa pescada do álbum mais recente dele, lançado agora em outubro, e que tem o título de 2020. Nessa altura do campeonato é um título quase de filme de terror, né? Mas é o 15º álbum da extensa carreira do Bon Jovi. Ele estava programado para sair, na verdade, no mês de maio, e foi adiado aí por conta da confusão com o coronavírus. O nosso amigo John Bon Jovi aproveitou para incluir mais duas músicas novas no álbum, uma delas, inclusive, sobre a luta contra a pandemia, né? Mas e aí, Thiago, você curtiu esse novo disco aí do Bon Jovi?
Curti, cara. Uma música, as músicas, né, bem raiz do Bon Jovi, né? Um estilo bem clássico dele, né? Tem ali uma guitarra, a voz do Bon Jovi na gravação, né? E lembrar aí que os últimos ao vivo que eu lembro de ter assistido dele, a voz já não tá mais acompanhando o que a gente conheceu, né? Mas pelo menos na gravação ela tá segurando a onda ali legal, e tem um som que eu curto demais, cara. Eu gosto demais das músicas dele. Ele tem um trabalho bacana nos Estados Unidos também, né, de ajuda, não só aí com o Covid, mas fora o Covid também, ele tem um trabalho lá de ajuda para muita pessoa necessitada. Então, um cara que eu curto musicalmente, e o trabalho dele, ele como pessoa também, e a banda é muito... Gosto muito, cara. E tem essa aí, apesar do título ser meio... para o nosso momento aí, não é muito adequado, mas a música tá bem legal, cara. Muito boa essa música que eles lançaram aí como faixa principal do álbum.
Beleza, legal. Bom, as duas outras atrações aí dessa sequência fazendo companhia ao Bon Jovi serão as seguintes aí: o Joe Bonamassa, né, guitarrista já citado hoje por aqui, atualmente considerado um dos melhores do mundo aí, especialmente nesse segmento, né, de blues e de blues rock. A faixa dele que vai rolar se chama Lookout Man, faz parte do álbum Royalty, lançado no mês de outubro do ano passado, né. Ela faz companhia a outras 9 faixas que foram gravadas no lendário Abbey Road Studios em Londres, né? O Bonamassa, que é americano, disse que buscou aí a inspiração para esse trabalho, né, em seus ídolos ingleses de todos os tempos aí, o John Mayer, Jeff Beck, Eric Clapton, Led Zeppelin, Cream, enfim. E se pode dizer que ele conseguiu o que queria, pois é um descasso realmente, né? E a outra banda que vai pintar aí para fechar esse bloco é a British Lion. É o projeto paralelo, digamos assim, do nosso querido Steve Harris, né, baixista do Iron Maiden, que montou o British Lion aí justamente para ter uma vibe mais de voltar a tocar em lugares menores, né, coisa que já há muitos anos virou uma coisa impossível de fazer aí com a banda principal, já que o Iron Maiden se tornou uma marca gigantesca. Né? Enfim, se bem que essa faixa que a gente escolheu aqui para tocar, chamada Lightning, que faz parte do trabalho mais recente deles, tem uma abertura, um riff inicial ali que lembra muito a levada de baixo do próprio Iron Maiden, né? Claro que com um andamento diferente, uma pegada mais leve ali, coisa e tal, mas lembra alguma coisa ali. É o tal negócio, né, Thiago? Quem sai aos seus não degenera, né, cara?
Não,
o DNA tá ali, né, cara?
Vai aparecer, né? Em algum momento ele vai aparecer.
Não tem pra onde fugir, né, Serginho?
Maravilha, não tem mesmo, sonsaço. Maravilha, bora lá então chamar mais essa sequência aqui pro ar. Thiago, vamos lá outra vez, cara. Você mandou bem demais aí no bloco anterior. Repete a dose aí pra gente, chama esse bloco aí pra galera.
Opa, então vamos lá, hein. bloco 3 aí agora pra galera. É Limitless, Bon Jovi, música aí do novo trabalho dessa banda aí espetacular. Lightning, da British Lion, e Lookout Man, do Joey Bonamassa. Então, solta o som aí, Gustavo.
Vamos lá, Ed.
Hope that you are doing fine. Heard that you were in that place. I see that look upon your face. Come home and return to us. Come home and let us fix you up again. I came across a man today. He stopped me in my tracks to say, said that he'd been sent to us to spread the word around the one. I looked at him, he at me, could see the pain deep within. He just turned and walked away. And in a flash was gone. How far we've gone. How far we've gone. Come, talk to me. Let's pretend it's make-believe. As I breathe in you, so it's you and me overcome.
Thank you.
Muito bem, bom, minha gente, essa foi então a sequência derradeira aqui de hoje, né, com Bon Jovi, British Lion e o grande Joe Bonamassa. Estamos nos aproximando aqui do fim dessa edição aí, né, na qual fizemos a tentativa de traçar um breve panorama do que saiu em termos de rock aí, enfim, nesse ano de 2020. E claro que teve, pô, muito mais coisa aí. Teve, por exemplo, o Foo Fighters, né, com um EP, Drive-By Truckers, uma banda que eu curto muito também, lançou trabalho novo. O Avenged Sevenfold, o Rich Kotzen, teve o Green Day, teve o Stone Temple Pilots, até o Sepultura, né, que lançou o Quadra no mês de fevereiro, teve até o Titi Ozzy Osbourne, Rose Tattoo, trabalho novo aí da High Flying Birds, né, banda lá do nosso Noel Gallagher, né, Ex-Oasis. Enfim, teve realmente muita coisa, mas obviamente não caberia todo mundo para tocar aqui no formato dessa edição, que é limitado, né? Mas acho que serviu de certa maneira para mostrar aí que, mesmo com todos os problemas, né? Enfim, dá para perceber que, apesar de todos os pesares, 2020, que foi um ano tão esquisito, né? Acabou sendo também um ano legal, ainda ativo, né? Digamos assim, ou minimamente ativo, pelo menos, em termos de lançamentos musicais, né, Thiago? Pelo menos isso, né, cara?
O pessoal, ninguém parou, né? No mundo todo aí, pelo menos as lives tiveram uma participação, principalmente no início, né, da pandemia. No Brasil e fora do Brasil, o pessoal partiu para as lives e acho que isso dali contribuiu para a galera não parar mesmo, né?
Virou moda, né, cara?
E por um lado foi bom, porque aí todo mundo fez alguma coisa de live e aquilo desperta no artista também a necessidade, né, de lançar alguma coisa, de fazer algo diferente. Ele tá vendo que o público dele tá ali, pô, querendo consumir alguma coisa e acabou funcionando, né? Não tivemos os shows, mas lançamentos aí em grande quantidade, e pô, pro cenário do rock, e se de si lançar um álbum a essa altura, né, cara?
Pois é.
É isso aí. Legal. Bom, como estamos aqui na reta final, já é hora de agradecermos aqui mais uma vez ao Thiago Valente pela presença. Muito obrigado aí, meu camarada, por ter participado aqui desse nosso programa de número 150, nessa edição super especial aqui pra gente. Quer dizer, o nosso Sesc Centenário, né? Mas acho que valeu aqui a brincadeira, né, Thiago?
Pô, demais, cara. Participar aí já era uma tentativa aí minha e do Gustavo aí já tinha algum tempo, tentando encaixar aí para fazer uma participação no Rock Flu, que é um barato essa troca de ideia. E eu acabei de falar assim, pô, não consigo pegar, cara, as novidades do cenário nacional e bater para gostar ali e tá curtindo, mas cara, aqui é o melhor lugar que tem pra gente pegar as dicas. O que está surgindo, pô, não tem canal melhor para a gente ouvir boa música e assim papo de Fluminense, cara. É uma honra participar aí com vocês, desse que é o número 150. Até o 300 aí, de repente, a gente volta aí a comemorar um título, quem sabe, aí numa participação especial aí em breve.
Show de bola.
300 de Esparta, vamos lá. Eu falei, rapaz, agora há pouco aqui em 2020 ser um ano estranho, né? Atípico aí, realmente esquisito. Basta dizer que por conta da pandemia, né, Thiago, acabou não rolando aí o tradicional churrasquinho de fim de ano no Blau Blau ali, que é o nosso ponte aqui na cidade, onde todo mundo se reúne aí pra fazer aquela resenha diária, né, cara, na hora do café, todo ano, há mais de 25 anos. Nossa turma se reúne ali no fim do ano para fazer um churrasco na chapa, que deve ser o único no Brasil, inclusive, que é sensacional, né? Mas esse ano, infelizmente, aí, por conta do vírus, né, acabou não rolando. E olha que dessa vez a gente ainda projetou uma canequinha especial, né, cara? Aquela caneca de chope estampada com a máscara, com as cores e o escudo do Fluminense, indicando uma proteção extra aí em relação ao contágio. Mas o evento acabou tendo que ser cancelado, enfim. Fica pra próxima e passando a pandemia, a gente corre lá e faz, né, cara?
Isso aí, pô. De 2021 vamos tentar aí dose dupla. Saiu a vacina, a gente faz uma comemorativa de vacina, a gente faz a caneca de vacina agora pra homenagear também, né? Isso aí. E depois no final do ano a gente faz o nosso tradicional lá, que é churrasquinho na chapa, cerveja, café e rabanada.
Sensacional. Serginho, a caneca tinha uma máscara do Fluminense, cara. Impressa.
Pô, sensacional. Eu preciso ir ano que vem, eu vou aí.
Boa. Isso aí. Ano que vem não, pô. É esse ano, pô.
É esse ano, pois é. Tem razão. Já virou. Sensacional. Bom, pessoal, como o Gustavo já adiantou agora há pouco, o fim por aqui tá próximo, né? Claro que antes de fecharmos as cortinas, ainda vai rolar aquela faixa saideira de trás. E hoje o que a gente escalou aqui para fechar o programa é uma faixa pescada do álbum Póstumo, que acabou de ser lançado, né? E, finalzinho de dezembro, o grande Chris Cornell, ex-vocalista do Soundgarden, do Audioslave, todo mundo conhece, certamente uma das maiores vozes, se não a maior da sua geração, esse projeto chamado No One Sings Like You Anymore. Foi gravado por ele, na verdade, em 2016. O próprio Cornell registrou todos os instrumentos de modo caseiro. Isso estava engavetado desde então, a família resolveu então pegar esse material, dar uma garibada na produção e na mixagem e lançar essa pérola aí no final do ano passado. Acabou sendo uma grande surpresa aí para todos os fãs. É um álbum de covers que ele homenageia os seus artistas favoritos, as músicas que mais tocaram ele, né, e que seriam também grandes influências para ele. Enfim, tem uma versão de músicas do John Lennon, do Prince, da Guns N' Roses. Aliás, que é o que vai rolar por aqui, né? Justamente Patience, do Guns N' Roses. Foi uma pena realmente, né, o Thiago, a perda do Chris Cornell daquele jeito tão trágico em 2017.
Né? Cara, e falando aqui, quando durante a semana aí, Gustavo passou, pô, cara, vou botar esse som lá no Rock Fulco contigo e tal. Aí fui pescar essa música aí, né, pra dar uma. Pra ouvir, falei, caramba, cara, conheço essa voz de algum lugar ali, não lembrava, não conseguia ligar a banda que já tinha escutado. E coloquei no Spotify, cara, e fiquei ouvindo Chris Cornell aí os últimos 2 dias, cara, direto. A voz do cara é espetacular. Coloquei, fui hoje, tava com minha filha, botei lá o som e ela ficou uma boa. Ficou tranquila, ouvindo, não reclamou. Eu vou botando tudo quanto é música, eu boto, ela tá comigo, ela tá ouvindo. Vai fazer 2 anos agora, então ela ouve de tudo, boto tudo pra ela ouvir. Botei música desse álbum dele, né? Pô, cara, a voz dele, eu falei, vou botar e vou ver a reação dela com o rock tocando aqui, como é que ela vai ficar. Curtiu, cara, curtiu. Eu curti muito. É uma pena, né, cara? A gente tem muita gente boa, né, no artista que acaba... Não sei, né, cara, o que acontece com eles, né?
Cabeça do cara, né?
Pô, deve ser. É fácil pra esses caras também, né? A gente às vezes olha assim, ó, o cara tá bem, tem fama, tem dinheiro, né? Tem isso, tem aquilo. Mas às vezes ele não queria nem aquilo tudo, né? Ele queria só cantar, né? Tocar... cantar e as coisas vão acontecendo na vida deles lá de uma forma que não estão preparados, em algum momento aquilo acaba estourando. Mas pelo menos, né, cara, ficou aí um álbum pra acalentar um pouco aí quem curte o cara, os fãs dele, e pra, pô, vale muito a pena ouvir esse álbum dele aí, cara. Eu não tinha escutado ainda, conhecia a voz, mas não me ligava a pessoa, e, pô, o álbum tá muito bacana, cara, e essa música aí tá... muito boa na voz dele, vou me atrever a dizer aqui que eu prefiro na voz dele, inclusive.
Essa pegou na veia. Eu sempre curti muito o Soundgarden, mas principalmente o Audioslave, né? É uma coisa que eu, pô, curtia demais, torcia para um retorno, né, Serginho? Era super legal, mas agora já era, a não ser, claro, que coloquem lá outro vocalista, mas nunca vai ser a mesma coisa, né, cara?
Não, realmente é uma
dá, né?
A gente falou aí... Provavelmente o maior cantor dessa geração aí.
Beleza. Bom, estamos aí quase no fim, né? Mas hoje tem Momento Maguila por aqui, que também é tradicional, de vez em quando aparece, né? Eu quero mandar um abraço especial para um grande fã do programa, nosso amigo Diogo Lago de Melo, que é lá de Juiz de Fora, Minas Gerais, onde ele está radicado na aprazível cidade de Além Paraíba, né? Que fica também no interior lá do estado. Aliás, fica quase aqui na divisa, né? Com o estado do Rio, enfim. Ele recentemente... declarou, Serginho, que iria começar a reescutar todas, mas agora, né, 150 edições do Rock Flu, né, na ida e volta pro trabalho, enfim, no som lá do carro, e certamente ele vai se divertir, né, cara? Afinal, são 15 anos aí de programa, mas se trata também de uma árdua missão, digamos assim, uma tarefa aí para alguns meses, pelo menos, né, Serginho?
Alguns meses mesmo, né? Porque semana não vai dar, não. Grande abraço pra ele aí. Beleza, galera.
Boa sorte lá pro Diogo, né?
Boa sorte pra ele, pô. E que honra, né, pra gente, né? Ter alguém que queira maratonar em 150 edições.
E o detalhe, Thiago, ele é vascaíno, ainda tem essa, hein?
Aí realmente...
Aí é demais, né?
Realmente ele vai merecer aí uma participação especial no Rock Flu aqui. Pode até falar... o nome do time dele, né? Não muito mais do que isso, não, mas pode até falar o nome do time dele aí, vai merecer.
Boa. Beleza. É isso aí, minha gente. Fim de papo, fim de expediente por aqui. Eu deixo um abraço aqui pro Gustavo, outro pro Thiago, saudações aí pra todo mundo. E lembrando que daqui a 2 semanas teremos novo Rock Flu chegando aqui na área, tá falado? Abração aí pra todo mundo e saudações.
Valeu, Serginho, valeu, Thiagão.
Valeu, abraço, saudações, se for bom.
Valeu, gente. Abraço. Think about
was a time when I wasn't sure. You set my mind, Lily. There ain't no doubt you're in my heart now. Say, woman, take it slow. It'll work itself out fine. All we need is just a little patience. Say, sugar, make it slow. It will come together fine.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.